Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Amigos, estamos continuando o capítulo 8º, Psicofonia Sonambúlica. E naquele momento, como mediunidade está lá no Livro dos Médiuns, lá no, na capa, na folha de rosto, dizendo espiritismo experimental, então, o que é a experiência? Não é? A experiência é a observação de fatos. E nesse momento, a gente continua observando. Observando essa médium que desvencilhou-se do corpo físico, que é a dona Celina, como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. E aqui a gente já começa a entender alguma coisa. Por quê? No livro Libertação, nós vimos aquela senhora belíssima, uma senhora que era esposa do médico. Quando ela sai do corpo, André Luiz se preocupa, porque ela aparece como uma bruxa, que chega até a assustar André Luiz e o grupo. Porque, na verdade, o corpo escondia a verdadeira personalidade dela, a individualidade dela. No corpo, era uma mulher bonita, bem cuidada e tudo. Mas, dado aos sentimentos, às dificuldades morais, quando ela saía do corpo, ela se apresentava como aquela bruxa. Aqui, nesse caso, a companheira ela está saindo do corpo físico, como alguém que se entregava a sono profundo. Não está falando que ela estava dormindo, não. Era um estado mediúnico em que ela se afastava um tanto do corpo. Mas como é que ela se afastava? Qual era a figura que aparecia? Alguém com uma aura brilhante que se coroava. E aí, Berenice, ele começa a pensar, como é que eu vou ter uma aura brilhante, hein?
Será que hoje à noite, quando todos nós estivermos em desdobramento, o que a gente é capaz de produzir? Né? O que as pessoas, o que os espíritos, o que os nossos amigos espirituais viriam realmente? É muito fácil, é só a gente começar a perceber como é que a gente age no mundo. Isso. Como é que a gente interage com as ideias, com os pensamentos, com tudo que está ao nosso lado. Porque isto é uma construção e só nós temos esse poder de dar essa coloração da nossa aura, isso, de dar essa vibração. É um poder exclusivamente nosso. Ninguém tem esse poder. E o que é mais legal é o seguinte, é de graça.
Exatamente.
E a gente pode fazer em qualquer circunstância. Mesmo o mais pobre, o mais deficiente, o que se acha mais esquecido, esse poder todos nós temos.
E é variável. Eu estou lembrando daquelas experiências da foto Kirlian, em que aparece a fotografia da aura, então aparece a criatura com a aura numa determinada coloração, e ali coloração, irradiação, tudo isso. Daqui a pouco, o Kirlian fotografava manhã, tarde e noite, né? Dependendo do que a gente vive, de como a gente vive, muda.
É fração de segundo.
É,
né?
Muito interessante. Então eu falo assim, mas a minha aura não pode ser clara. Eu estou lembrando até da música lá do Gilberto Gil, né? Em que ele fala assim, minha aura é clara, só que é clara e evidente, pode ser. Então, pode ver, né? Então, vamos observar bem. Naquele momento em que ele está compondo, que é um estado assim, é como se fosse um êxtase, né? Em que ele está num campo de ideias e está transmitindo aquelas ideias de uma forma musical, naquele momento, a irradiação é para o melhor. Porque, na verdade, a gente acredita, né, que ele não está tentando compor uma coisa para o pior. Ele está tentando algo que seja belo. Ele está procurando a estética. Então, nesse momento, brilha mesmo. Mas naquele outro momento, em que a criatura sai dessa atividade, sai desse campo de ação e começa a pensar mal, a odiar, não é? Ou a falar determinadas questões, às vezes até do terra a terra, é como se a intensidade da claridade baixasse.
E isto é um estado íntimo, não é um local. Lembram que quando nós estudamos o livro Libertação, que teve um evento dentro de uma igreja, que eles falaram que tinha em torno de 700 pessoas dentro de uma igreja. E só uma, e os espíritos envolvidos naquela igreja, espíritos superiores, estavam todos lá, fluidificando lá a hóstia, né? Naquele local. E entre o padre e as 700 pessoas, mais ou menos, que estavam assistindo, apenas uma única pessoa estava se beneficiando das vibrações, das energias desse grupo de espíritos que estavam ali disponível para ajudar.
E eu lembro que tem o fato, até que eu sorri, o próprio padre, que o padre comunga primeiro, ele não aproveitou nada, porque ele estava muito preocupado em acabar aquela missa para ir para uma excursão.
Exatamente.
Né? Então ele mesmo não aproveitou.
E aí, para a gente ver que é um estado íntimo, não é? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou lá para o centro espírita para me acalmar, eu vou para lá para ficar bem e tal, mas se vai fisicamente e o pensamento não vai, aí não se conecta.
Olha, você sabe, Berenice, o Divaldo está fazendo uma série que eu recomendo a todos. Se a gente entrar www.mansãodocaminho, Encontros com Jesus... Então, é uma série que ele está fazendo, quase sempre é domingo à noite, e cada vez tem um episódio. E eu tenho acompanhado, a gente até na casa tem um encontro com Jesus, no Leon Denis e tudo, e me interessa muito aquelas questões. E já está, parece que no 9º episódio agora. E eu estou lá vendo o 8º episódio, aí caiu no 7º, eu vi o 7º, aí no 8º episódio eu estou olhando, mas não estava vendo. Ele falando assim, sabe aquela situação que a gente acha que já sabe o que o outro vai falar ou tá falando, tudo isso?
Uhum.
Então, assisti, eu tava olhando o quê? Ah, mudou, né? Mudou de ambiente ali. Não é uma biblioteca. Eu estava vendo o aspecto externo. Quando eu chego, mais ou menos, quase no final, que é bem curtinho, 4, 5 minutos, eu falei assim, que negócio é esse que eu tô fazendo comigo? Estou gastando energia... Estou aqui sentada e não estou aproveitando. Rapidinho voltei para o primeiro e comecei a acompanhar para o meu pensamento se beneficiar daquilo, porque senão não adianta.
É isso aí.
Não adianta.
Isso acontece,
né,
comigo também.
A gente tem que colocar a cabeça no que está acontecendo. Para quê? Para aproveitar a experiência, porque senão aquilo passa.
Isso acontece. Às vezes eu estou lendo, daqui a pouco eu tô lendo uma coisa e estou pensando em outra.
Exato.
Porque nós temos artimanhas assim incríveis para sabotar o nosso bem-estar, a nossa felicidade, o nosso progresso. E a gente tem que realmente focar. E o legal do que a gente está vendo aqui é que isto é uma condição que todos têm.
É acessível a todos.
Exatamente. Não existe privilégio nenhum.
Isso. E nesse momento, Clementino, que é o diretor espiritual do trabalho, não teve necessidade de socorrê-la. Parecia feita aquele gênero de tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo amparou-a solícito. Então, é aquela situação da criatura se saber se proteger. E a gente, muitas vezes, assim, foge de aprender, porque é o aprendizado que vai nos dar essa questão. Eu falo uma coisa, Berenice, que algumas pessoas gostam, né? E a gente aproveita e compartilha. Nem todo mundo gosta da gente e a gente não gosta de todo mundo. A verdade é essa. E muitas vezes, esse não gostar cria determinados embates. E eu aprendi ou me foi ensinado por alguém da espiritualidade, quando estiver numa situação assim, imaginar Jesus entre eu e a pessoa. Berenice é líquido e certo.
É verdade.
Porque naquele momento, observa, Jesus no meio, ele não vai deixar que passe alguma coisa ruim minha do outro, nem do outro para mim, porque é mão dupla, né? E se a gente diz a Jesus, daqui a pouco tu fica aquela guerra, às vezes, mental, sem uma palavra, mas aí o olho, você tá vendo? Está desse jeito. E o outro manda também, e a gente vai acabar se degladiando e saindo duas pessoas feridas. Então, são técnicas que a gente vai usando para quê? Para que nos autoprotejamos. Né? E ele continua a falar. A nobre senhora olhou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico então em sombra. Qual se for atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente. Em reunião mediúnica, muitas vezes o espírito sabe, fala assim: eu não, como é que você veio para cá? Eu não sei. Parece que me puxaram. Foi uma coisa esquisita, né?
Vieram me arrastando. Mas arrastando como? Pegaram você pelo braço? Ele: não. Então como é que vieram arrastando? Não sei, não, mas a sensação é essa.
É puxado, né? É sugado. Até usa a expressão, fui sugado. Então, auxiliado pelo guardião que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se-me intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. Se Eugênia revelara-se benemérita enfermeira, Eugênia é outra médium, né? Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado.
Você vê o que, que é o sentimento.
Isso.
E quando a gente tem esse sentimento mesmo de abnegação, as coisas realmente acontecem. Né? Eu tenho uma amiga que ela começou a trabalhar lá no abrigo com a gente, e aí ela falou que ela começou assim, a ter uma visão diferente de algumas pessoas na rua. Que às vezes eram determinadas pessoas que lhe causava medo, quando ela andava na rua e ela via um grupo de, né, que a gente determina que é um grupo de pivetes, né, que ela olhava, ela sempre tinha medo. E depois que ela começou a fazer esse trabalho, né, que ela inclusive faz a visita fraterna na casa dessas crianças e tudo mais, ela falou que agora quando ela está numa situação dessa, outro dia ela estava no centro da cidade, e quando ela vê alguns garotos, é como se ela enxergasse naqueles garotos,
isso,
os meninos que ela está acostumada a abraçar, educar, evangelizar. E ela falou que foi tão diferente, ou seja, não mudou a condição do grupo da rua, mas mudou a visão dela, e aí naquele momento ela deixa de sofrer.
É um aprendizado, né? Ontem, Berenice, a gente foi... Eu tinha saído de Botafogo, eu não gosto de ter duas atividades num dia, não. Mas ontem eu precisei, né, ter duas atividades. Aí eu saí de Botafogo e fui fazer um trabalho numa outra casa espírita. Peguei o metrô. Saltei, né, era cedinho, então eu estava indo com muita calma. E aí a gente às vezes inventa umas fomes que não são verdadeiras, né? Inventa. E passei por uns quiosques. E tinha lá um quiosque com batata frita. Eu falei assim: eu vou comer batata frita. Eu não sou de comer fritura. Aí, no que eu estou apanhando a batata frita, aí chega um menino e fala assim: tia, pode pagar uma para mim? Como era uma situação assim, e era um dinheiro trocado, eu não tinha, eu só tinha nota maior na bolsa. Aí eu falei assim: foi o seguinte, meu filho, leva essa, né? Porque a tia não estava com muita vontade, não. Daqui a pouco ele atravessa. E o rapaz que eu acho que fala assim: ah, o que está ali, dona? Tinham mais uns quatro. Aí ele falou assim: ah, o que está ali? Eu falei assim: mas com certeza ele vai distribuir para os outros. Aí ele ficou me olhando e eu parei. E ele chegou com aquele saquinho de batata frita e realmente mostrou para o outro, para os outros, e eu percebi o olhinho arregalado de todos e começou a distribuir. Aí o homem da barraca olhou pra mim assim, esquisito, né? Que ele devia achar que de repente eu era a chefe da quadrilha, né? Alguma coisa. Aí ele olhou esquisito e falou assim: sabe o que é, meu amigo? É porque a gente trabalha com essa população. E eles são assim. Nada é de um só. O que é de um é compartilhado com todos, é diferente, né? Então, naquele momento, até me doeu que um pacotinho de batata frita acabou sendo dividido com mais três, né? E tudo. Mas é uma lição de solidariedade, então o nosso olhar muda. E aí, depois, eles sumiram dali, ele falou assim: eu acho que a senhora salvou a gente de um assalto, de alguma coisa. Quer levar o outro saquinho? Aí eu falei assim: não. E ele me livrou também de uma gula, que eu passei e só olhei, mas não estava com vontade mesmo, né? Então, o trabalho, o contato, vai dando uma lição de vida para cada um de nós. Não é? Então, a dona Celina, ela tem essa devoção afetiva, por quê? Porque ao longo da sua vida, ela trabalhou esse sentimento de maternidade, de carinho, né? Uhum. Que não é necessariamente ser mãe dos filhos, uhum. mas é ter um olhar diferenciado, como você falou, né?
É isso aí.
Então, a dona Celina partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente o recém-chegado. E o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado.
Por isso que é importante essas sessões mediúnicas em locais sérios, em locais de estudo, porque vai possibilitar isto. Né? O espírito ele estava criteriosamente controlado. Por quê? Porque ele estava assistido pelos bons espíritos.
Isso.
Não é um trabalho mediúnico de uma forma qualquer. Né? Então, quando se organiza um trabalho mediúnico com estudo, com horário, com disciplina, os espíritos estão auxiliando e vão fazer este auxílio aqui.
Isso. E aí ele vai dizendo que assemelhava-se a um peixe em furiosa reação, entre os estreitos limites do recipiente que em vão procurava dilacerar. Projetava de si estiletes de treva, que se fundiam na luz com que Celina, a alma, o rodeava delicada.
Olha, essa cena é muito interessante. Vamos fazer essa cena na nossa mente? Imagina, são dois espíritos, um encarnado e outro desencarnado, mas são duas individualidades, são duas mentes separadas, são duas pessoas, né? Uma está encarnada e outra estava desencarnada. Então, olha só, uma projetava estiletes de treva. Gente, imagina essa alguma coisa neste formato, né? Os pensamentos, a energia, imagina, porque olha, estiletes é uma coisa assim.
Fere muito, né?
Muito, de todos os lados, né? Então, estiletes de trevas é realmente uma coisa assim condensada, é uma coisa com poder muito grande. Isso. Que se fundiam na luz com que Celina alma o rodeava. Então, isto, essa cena, é para a gente perceber que toda vez quando a gente se predispõe à luz, não existe estilete trevoso que resista.
Isso.
Porque a luz, ela dissipa, na verdade.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E então, naquele momento, ele tentava gritar impropérios, mas debalde. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna.
Então, a proteção da médium, na verdade, era ela mesma.
Isso.
Né? Eram as qualidades morais que ela mesma tinha conquistado, que ela mesma tinha desenvolvido. Isto mostrando o nosso poder.
Isso. E aí o espírito começa a falar irritadíssimo, né? Eu sou José Maria. E aí ele foi falando nome, sobrenome, para lançar importância sobre a sua origem. Amontoava reclamações, deitava reprimendas e revoltava-se exasperado. Contudo, percebi que não usava palavras semelhantes às que proferira junto de nós. Achava-se como que manietado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero.
É interessante porque, olha, isto é dele, desse espírito José Maria, né? Nessa personalidade José Maria. Então, amontoava reclamações. Olha, uma pessoa que só reclama, isso, quando ela desencarnar, ela vai continuar sendo reclamona. Então, ele está chegando num local de ajuda, mas ele é tão viciado em reclamar, em se revoltar, em se exasperar, que ele não consegue nem enxergar o que está acontecendo. E a gente tem que fazer uma avaliação. Será que nós somos reclamões a ponto da gente não conseguir escutar, enxergar as soluções? Porque às vezes a gente reclama antes das coisas acontecerem,
isso,
na verdade.
Tem um livro muito bom que eu recomendo, que é o Psicologia da Gratidão, da Joana de Ângeles.
Excelente.
Né? Muito bom. E quem quiser também pode procurar Neurociência, USP, a USP ou a Unicamp, tem esse site bom que vai ensinando, vai vendo a fisiologia da gratidão. Como é que a gratidão interfere no nosso movimento hormonal? É muito interessante isso, porque a questão da queixa, e tem uma lição de Emmanuel, aconselho também, intitulada Queixas. E ele vai dizendo, né, do clima anestesiante da queixa. Por que isso, gente? Tem gente, e ele fala que é um vício, tem gente, e eu conheço uma pessoa assim, que conseguiu uma alegria muito grande, foi alguém que lutou muito, e num determinado momento da sua vida conseguiu, assim, uma estabilidade na vida material. E quando eu fui cumprimentar a pessoa, eu falei assim, ah, graças a Deus você conseguiu estabilizar a sua vida, você está muito tranquilo agora? A pessoa falou assim, ah, pena que tenha vindo tão tarde. Olha, gente, como o jovem fala, eu fiquei no vácuo. Quer dizer, naquele momento em que a gente iria congratular, que para mim seria uma festa, porque a gente vê que a alegria de amigos, né? Vitória de amigo, bata no coração da gente. A pessoa aproveitou para reclamar, né? Ah, que pena, né, Deusa? Pena que as coisas vieram tão tarde para mim. Quer dizer, a criatura não se habilita, não se permite viver o melhor. E por isso acaba sendo o quê? Um queixoso e um ingrato, né? E, na verdade, um doente.
Isso aí. Que nunca vai enxergar a oportunidade.
Exato. E aí aparecia, então, esse companheiro, né? Tão completamente implantado na organização fisiológica da Medianeira, da Dona Celina, tão espontâneo e tão natural, que não... conseguir calar as perguntas a me escolher, escorrerem rápidas do pensamento. A mediunidade falante de Celina era diversa? Eugênia e ela se haviam desligado da veste carnal durante o trabalho, porque a primeira se mantivera preocupada, com a enfermeira inquieta, enquanto que a segunda parecia devotada tutora do irmão dementado, seguindo-o com cuidado de mãe. Porque numa delas, a expectação atormentada e na outra, a serena confiança. Desculpando-nos a condição de aprendizes, Aulus passou a esclarecer-nos, enquanto Clementina e Raul Silva amparavam o comunicante através de orações e frases renovadoras de incentivo ao bem. Celina, explicou Aulus bondoso, é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si, na exteriorização da própria personalidade. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor que por ela se exprime, qual se for a frágil protegido de sua bondade. Atraiu a si, exercendo um sacrifício voluntário, que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir.
É interessante a gente fazer um teste. Respondam quem está nos ouvindo e nós também. Você sabe dar recado?
Isso.
Porque é tão interessante a questão do recado, ou repassar alguma coisa, que às vezes a pessoa fala uma coisa, olha, fala para o fulano assim, assim. E eu, às vezes, eu acompanho só para ver o que a pessoa vai falar. E incrível, às vezes a pessoa fala o contrário. ela realmente não tem essa noção de ser fiel àquela mensagem que está dando. Então, vamos pensar nisso hoje? Como é que nós damos um recado a alguém? Nós somos fiel à informação? Porque no próximo programa nós vamos continuar essa questão. Muita paz.
Muita paz, amigo.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.